discordâncias sobre a própria decisão tomada?
Não, não, nenhuma fragilidade nem discordâncias, para além das discordâncias normais de juristas em trabalho a prepararem uma deliberação unânime por escrito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tal como temos feito nas nossas diferentes reuniões, vamos fazer agora um pequeno intervalo, vamos suspender para depois darmos continuidade ainda à primeira ronda. Muito obrigado, até já. Um quarto de hora. Vamos então retomar, senhoras e senhores deputados. Já temos também o senhor ministro, já temos quórum e, portanto, podemos reiniciar. Vou dar a palavra, depois de fazermos todos algum silêncio para estabilizarmos a sala. Muito obrigado. Vamos então reiniciar as nossas audições pelo Sr. Deputado do Chega, deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro Fernando Medina. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que se gerirmos as finanças como gerimos o tempo deste intervalo, estamos no bom caminho. O que era para ser 15 minutos passou a ser 45, ou perto disso. Mas bom, voltemos ao início e uma questão que eu gostava de lhe colocar, para não ficar no ar a dúvida. Portanto, Sr. Ministro, foi caso único numa inquirição nesta comissão, foi advertido 3 vezes pela mesa, e na primeira advertência, que o senhor fez questão de voltar a frisar depois na outra intervenção seguinte, faz insinuações que vários desta comissão, vários, foi essa a expressão que o senhor ministro utilizou, pediram insistentemente a demissão à data CEO da companhia. Quer especificar, aprofundar a sua afirmação?
Não, senhor deputado.
Portanto, Sr. Ministro lança afirmações nesta comissão e depois não quer aprofundar, é isso?
Sr. Deputado, para a economia de tempo, os pronunciamentos políticos dos senhores deputados são escritos, estão publicados, e creio que será relativamente fácil consultar que desde a data do conhecimento do pagamento da indemnização à engenheira Alexandra Reis até à data em que o Governo comunicou a intenção de despedimento, vários deputados e vários grupos políticos se pronunciaram defendendo a demissão da Presidente Executiva e do Presidente do Conselho de Administração da TAP antes do relatório da IGF. Isto é um problema de facto, não é um problema de opinião, e por isso essa informação está documentada. Por isso é que eu digo não no sentido de poupança de tempo.
Sr. Ministro, mas também vários deputados e vários grupos pediram a sua demissão e de João Galamba, e não ouvimos pronunciar sobre isso.
Sr. Deputado, eu creio que são matérias de natureza diferente, uma de natureza do debate político, que é normal, e terei todo o gosto depois de concluir com a minha leitura sobre todo esse processo político da forma como se passou. Outra coisa foi a exigência que foi feita por vários relativamente a que o Governo procedesse à admissão da CEO da TAP e do Presidente do Conselho de Administração antes de haver relatório da Inspeção Geral de Finanças. E chamo isto à atenção por uma razão. O Sr. Deputado me dá agora a oportunidade. É porque alguns dos senhores deputados que faziam esse pedido, essa exigência junto do Governo, são hoje os mesmos que, com o relatório conhecido, vêm dizer que não se devia ter demitido, que a fundamentação não é sólida, que no fundo nada disto devia ter acontecido assim. Porquê? Porque o único objetivo, a única explicação que eu encontro, é que o objetivo foi sempre encontrar um ângulo de crítica que fosse mais favorável ao Governo do que propriamente encontrar uma linha de rumo sólida na gestão da coisa pública. Mas isso, Sr. Deputado, confesso que é estritamente a minha apreciação e a minha interpretação dos factos, e não tenho nenhuma forma de o demonstrar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não entendo o Sr. Ministro também que uma forma de não cumprir integralmente a coisa pública é dar a possibilidade a alguém de se demitir quando, efetivamente, com base no relatório, tinha de ser demitida, não estaria aqui o Sr. Ministro abusar, perdoa-me o termo, dos poderes que tinha e ir contra os reais interesses da coisa pública, dar a possibilidade a alguém de fazer algo que não devia fazê-lo porque estava em condições de ser demitida, tem de ser demitida e ponto.
Sr. Deputado, eu entendo a sua pergunta e respondo-lhe que agi da forma que agi e, na minha apreciação, agi da forma correta perante pessoas que merecem o respeito de todos pela forma como trabalharam, como desempenharam as suas funções e pela convicção que tenho de que agiram na convicção de que estavam a cumprir a lei, apesar de não o estarem a fazer. E do ponto de vista do interesse público, o interesse público cumpria-se da mesma maneira, porque alguém que apresenta a sua demissão não tem direito a nenhuma indemnização e por isso não haveria lugar a pagamento de nenhuma indemnização e por isso o ato consumava-se exatamente da mesma maneira, com menor dano reputacional. Mas, como digo, foi uma faculdade que abri à Presidente Executiva da TAP, não entendeu dessa maneira e por isso o processo seguiu como é conhecido.
Muito obrigado. O Sr. Ministro reconheceu que, neste caso, a CEO da empresa agiu pensando que estava a cumprir a lei sem o estar a fazer. E eu pergunto-lhe se, atendendo aos resultados e à performance que a engenheira Cristina Weidner vinha tendo alcançado, depois de ter pedido autorização ao acionista, ao Governo, de lhe ter sido dada essa autorização, de terem sido negociados os valores dessa autorização, uma autorização tácita, como sabemos, se ainda assim não há uma atenuante e não devia haver uma conversa prévia no sentido de equilibrar as coisas e não levar para um despedimento.
Senhor Deputado, eu agradeço a sua pergunta, porque essa, aliás, tem sido um dos itens que surgiu, um dos temas que surgiu na evolução da Comissão de Inquérito. Eu acho que seria um caminho impróprio de um Estado de Direito nós começarmos a separar a avaliação da gravidade da legalidade dos atos em função dos resultados obtidos. Mas nós isto parávamos onde? No universo do setor empresarial do Estado, das 126 empresas para as quais temos informação do ano de 2022, 71 apresentam resultados positivos. O Sr. Deputado acha que por essas 71 empresas, que envolvem centenas de gestores públicos, pelo facto de terem resultados positivos, estão acima da lei? Todos, eu sei que o Sr. Deputado não disse, eu estou a levar... Estou a tentar responder à dita questão das atenuantes. Sr. Deputado, todos os gestores públicos e muitos gestores há de empresas que dão prejuízo que não têm responsabilidade nesse prejuízo. Ou porque o setor da atividade assim o determina, ou porque circunstancialismos do momento assim o determinaram, não quer dizer que sejam piores gestores e que desempenhem pior a sua função. Mas vamos aos gestores com benefícios. Todos os gestores públicos têm que agir e trabalhar no quadro do cumprimento da lei. Esse é o pré-requisito de partida. E por isso esta ideia de achar que há uma atenuante porque se tem resultados positivos não cumprir a lei, mas desculpe, a Administração da Caixa Geral de Depósitos, que tem mostrado resultados particularmente positivos ao longo dos últimos anos, isso significa que ganhou uma carta de alforria relativamente ao cumprimento da lei? Mas seria absolutamente inadmissível num Estado de Direito. O cumprimento da lei é condição básica, nuclear, é o quadro da lei, a lei é o quadro no qual todos nós, agentes públicos e gestores públicos, exercem as suas funções. E por isso tem que ser no cumprimento da lei que as empresas trabalham para obter os seus resultados. E por isso, confundir os dois planos eu creio que seria contrário ao Estado de Direito e não seria de forma nenhuma apropriado. E por isso é que a classificação e a decisão que temos que tomar é, por isso, é uma das razões porque ela é difícil, porque se disséssemos assim, bom, estávamos a trabalhar com gestores e com equipas que de todo em todo já não estavam a cumprir bem a sua parte Não, não se tratava do caso. Mas o que foi pedido e o que é a obrigação do Governo fazer é a classificação da ilegalidade. E a pergunta que eu faço ao Sr. Deputado é esta. O Sr. Deputado acha que pagar ilegalmente, porque isto não é questionado, que foi de forma ilegal, que foram pagos 500 mil de euros a uma ex-administradora, é uma ilegalidade grave ou não é grave? É que é a única pergunta que interessa responder quando se tem que tomar essa decisão. Não pode haver atenuante. Não há atenuante aqui, porque nós estamos a classificar a gravidade da ilegalidade. Depois, as outras matérias sobre... podiam ser bons gestores, podiam ser maus gestores, podiam ser médios, podiam ser ótimos. E estamos a falar de bons gestores. E falo do caso da CEO da TAP, num momento exigente da companhia. Mas isso não apaga, nem pode apagar, a ilegalidade grave que foi cometida e que a lei determina que nós, enquanto responsáveis pela tutela das empresas públicas, tomemos a decisão que tomamos.
Sr. Ministro, não entendo também que no âmbito dessa ilegalidade que o Sr. Ministro referiu e que eu concordo, há uma ilegalidade, de facto, foi feito esse pagamento e daí que estejamos a desenvolver esta comissão de inquérito. Mas não houve ilegalidade também do Ministério das Finanças que autorizou tacitamente esse pagamento? Não houve uma ilegalidade, digamos que por se afastar dos seus âmbitos decisórios do Ministério das Finanças, do CFO da empresa, porque o CFO da empresa tem a tutela financeira dentro da empresa, dentro do Conselho de Administração, e o Ministério das Finanças tem a tutela financeira da empresa enquanto acionista. Não houve aqui um demarcar de posições e de obrigações, tanto do seu Ministério como do CFO da empresa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como ficou claro relativamente às audições todas que aqui foram tidas nesta matéria, não ouvi nenhuma ambiguidade nem diferença relativamente aos factos de que uma forma ocorreu, de como as coisas ocorreram. O Ministério das Finanças, como ex-secretário de Estado e ex-ministros das Finanças aqui revelaram, não tiveram nenhum conhecimento de nenhuma forma da operação que tinha sido feita. Não tiveram essa informação. Não foram informados. Não foram informados dessa informação. E, aliás, considero, e esse é um dos motivos que justifica a demissão, é precisamente aquilo que vem destacado como ponto 3 das conclusões da IGF, que é a atuação dos gestores no âmbito do cumprimento das suas obrigações perante o Ministério das Finanças. E não foram cumpridas, em minha opinião, porque obviamente deveria ter havido essa informação. Segunda questão. É bom situarmos e criarmos a diferença entre o que é a análise política e o que é a análise do ponto de vista da lei e das consequências da lei. O que a IGF determina e levanta é a ilegalidade de um pagamento que foi executado por determinação de duas pessoas. A determinação de CEO da TAP e Presidente do Conselho de Administração. É essa a decisão formal que está em causa. Foi essa a decisão, feita através dos organismos internos da TAP, para fazer o pagamento. Foi isso que aconteceu. Foi essa a decisão. E por isso, isto não se confunde com a leitura política, de outra natureza, relativamente àquilo que o Sr. Deputado fez sobre o saber da informação. Não. Aqui o que está em causa, do ponto de vista do processo de admissão dos gestores, foram alvo do processo de decisão dos gestores, aqueles gestores que participaram, que tomaram a decisão efetiva, e a decisão ilegal é o pagamento de 500 mil de euros naquelas circunstâncias.
Porquê que a IGF não ouviu a engenheira Christine Wedner?
Eu não quero pronunciar sobre matérias que, aliás, a Comissão teve aqui a oportunidade de se pronunciar de forma muito ampla. gostava só de chamar a atenção para o seguinte. A engenheira Cristine foi ouvida por escrito e gostava de sublinhar o seguinte.